Torcedoras e torcedores, cruzeirenses ou sofredores, sejam novamente muito bem-vindos ao Cruzeirologia, um podcast que só fala de Cruzeiro, sem polêmicas de arbitragem. Vai ser difícil hoje, mas a gente vai, não vai falar. Sem firulinhas, sem piadinhas, aqui a gente só faz análise de campo e bola. Chegamos ao episódio 18, viramos aí maior de idade, né? Já podemos ser preso. Então, o Iron, você que tá aqui comigo hoje, vamos. Não podemos falar muita bobagem, não, senão vão enquadrar a gente.
É, grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né?
É, pois é. 18 episódios. A gente tá 18 episódios falando bobagem aqui, mas enfim. A gente tem um público que gosta da gente aí, né? Aliás, muito obrigado pela audiência. E pra. Já apresentei aqui, né? A equipe de hoje. A Ana, infelizmente, hoje não vai estar disponível. Então é eu e o Iron mesmo. E aí, Iron?
Olá, Cândia. Um abraço aí para todos os nossos ouvintes. Hoje a Ana, infelizmente, não poderá estar presente por motivo de força maior. Vamos tocar o barco aí, falar sobre, né, o jogo contra o Santos na quarta-feira pela Copa do Brasil. Uma leve pincelada do jogo de hoje contra o Vitória e projetar o principal confronto do ano, né, que vai decidir aí o futuro do Cruzeiro na temporada, né, o que a gente espera, que é o confronto contra o Flamengo pela Copa Libertadores, oitava de final, primeiro jogo no Maracanã, vamos decidir em casa. É um jogo que a gente vai ter que contar com o apoio do nosso torcedor, muito mais do que em qualquer outra situação, porque eu acho que se a gente conseguir classificação, grande parte dela vai ser pela força da torcida mesmo, cara.
5 letrinhas para esse confronto. Tenso. Mas vamos lá, vamos começar o programa.
Cruzeirologia, episódio 18.
É, então, cara, eu acho que a gente podia só, como o assunto principal, eu acho que o nosso programa vai ser mais esse confronto com o Flamengo, essa projeção, a gente podia só dar uma pincelada nesses confrontos da semana, pela Copa do Brasil contra o Santos, que já foi muito falado, né? O problema de a gente falar, gravar no domingo, é que esses jogos meio de semana já são muito explorados, né? Então a gente, quando a gente fala, já tá meio batido, mas a gente vai falar mesmo assim, um pouquinho. E também esse jogo do Vitória, que foi um time completamente reserva aí. O que você pode avaliar? Qual a sua avaliação da semana do Cruzeiro, Ayo?
É, uma semana que, mais uma vez, o Cruzeiro sobreviveu, né? Na realidade, é assim que a gente vem com o Mano Menezes no comando desde de 2016, podemos dizer assim. É um time que sobrevive, é um time que, apesar das irregularidades, consegue se superar e vai indo, vai caminhando. Conseguimos um título assim, que não vou menosprezar o título, tem que ser muito comemorado, mas é um Cruzeiro que não desperta, assim, um tesão mesmo do torcedor em ver o time jogar, em ver o time apresentar um futebol, é um desempenho bem questionável, mas que está conseguindo os resultados, né? Conseguiu o título mineiro, conseguiu classificar em primeiro da Libertadores depois de um início vacilante, né? Tava aí vindo de duas derrotas seguidas, o Cruzeiro do Mano Menezes nunca perdeu 3 jogos seguidos e ganhou do Santos em um jogo que até escrevi na minha coluna Deus Me Diga, que a gente ganhou o primeiro round. Foi meio que assim, o Cruzeiro meio que apanhou durante o jogo e venceu por um golpe de ippon, né, se fosse no MMA. Mas, porque a gente foi agredido pelo Santos bastante no segundo tempo, assim, o Fábio apareceu bem, o Santos com bastante volume de jogo, e conseguimos vencer com um gol do Raniel. No primeiro tempo, eu acho que o Cruzeiro fez um jogo mais controlado, aquela velha estratégia do Mano de tirar a velocidade do jogo, de tornar o jogo mais pragmático, de fazer com que o adversário não consiga, né, entrar na nossa área, nos agredir.
A gente falou sobre isso no episódio passado, né?
É, falamos, sim, que o Mano ia voltar para a estratégia dele de segurança toda vez que aparece um tropeço. E você, no seu blog Constelações, lembrou de uma coisa muito interessante, que foi a fala do Mano Menezes na entrevista com o Renato Rodrigues, da ESPN, quando ele disse que ele formou o Cruzeiro em 3 pilares. O primeiro era salvar o time do rebaixamento, o segundo era fazer o time voltar a ser competitivo, isso nós conseguimos, não dá para negar, e o terceiro era fazer o Cruzeiro ser um time que pudesse propor jogo. Essa terceira parte, fica claro que o Mano não é capaz de fazer. E não é capaz porque eu acho que vai contra a forma que ele acredita de ver futebol. Ele tem uma ideia de futebol bem definida. O Mano é um técnico resultadista. Então as equipes dele vão jogar sempre pelo resultado. E na minha opinião, só convém manter um treinador como o Mano Menezes quando o resultado aparece. No nosso caso, o resultado está aparecendo. O Cruzeiro está conseguindo. Apesar de tropeços, apesar de situações que, por exemplo, o desempenho aquém no brasileiro, um desempenho pífio, né, para dizer o mínimo, pelo elenco que o Cruzeiro tem, pelo investimento que foi feito, porque como o Brasileiro é um torneio que exige regularidade, isso é uma coisa que o time do Mano não tem, regularidade no sentido de estar sempre vencendo, mas em mata-matas, em torneios mata-matas, ele entrega aquilo que ele se propõe. A gente está muito perto de ir para o terceiro ano consecutivo, chegando numa semifinal de Copa do Brasil, e isso é algo muito significativo. Então, esse é o Cruzeiro do Mano, né? Ele não conseguiu dar esse salto, né? O último passo, que era fazer o Cruzeiro ser um time que propõe jogo, como o Flamengo, como o Grêmio, né? Fazem muito bem aí agora, na minha opinião, são os dois melhores times do Brasil. E o Mano não conseguiu dar esse salto. Então, é um Cruzeiro ainda vacilante, mesmo no segundo ano dele como treinador, desde o início da temporada. E o grande desafio vai ser agora enfrentar um Flamengo que vem embalado, um Flamengo que, em termos de elenco, eu acho que é mais homogêneo do que o nosso. É, tem mais peças que se complementam diferentemente do nosso. Né, o nosso principal jogador, que é o Thiago Neves, vive uma fase tenebrosa, uma fase sombria, né, um longo inverno aí. Por outro lado, temos que ressaltar o momento brilhante do Arrascaeta, né, o Robinho, que está voltando a jogar, a dupla sólida, que é o Dedé e o Léo, né, o Egídio, que, surpreendentemente para mim, ele está fazendo uma temporada melhor que a do Diogo Barbosa no Palmeiras, a gente lamentou tanto quando o Diogo Barbosa saiu. Na direita, o Edilson ainda também está vacilante, mas eu acho que ele vai crescer. Acho que a gente precisa muito dele nesse jogo contra o Flamengo, ele vai ser fundamental, eu diria, a presença do Edilson, porque ele vai duelar, provavelmente, ou com o Everton Ribeiro, ou com o Vitinho. Então ele vai ter bastante trabalho, e vamos com tudo, cara, vamos esperar aí que o Mano consiga desenvolver uma estratégia, ainda que seja pragmática, ainda que seja de tirar toda a graça do jogo, né, que não vai ser um jogo franco como foi Flamengo e Grêmio, mas a gente precisa classificar, e é isso que importa.
Esse jogo do Santos, cara, teve mais uma vez uma situação, inclusive eu vi gente da torcida comentando sobre isso, que é que em um determinado momento do jogo, o Thiago Neves saiu e o Robinho foi para dentro do campo, né? Não naquelas situações das viradas contra o Atlético Paranaense e América, que o Robinho veio armar por trás. Nesse jogo contra o Santos, ele foi ser o meia central mesmo, o 10, o cara que joga atrás do camisa 9. Né? Então, eu queria perguntar isso para você, o que você acha dessa situação? Qual a fase? Tudo bem, que a gente tem que ver também que é o seguinte, nesse jogo contra o Santos, o Robinho achou esse espaço também porque o Cuca começou a tirar os volantes dele, começar a botar atacantes, porque o jogo estava 0-0, e aí ficou só o Alisson sozinho ali, na frente da área. Inclusive o gol sai assim, o gol sai porque o Robinho acha o espaço do lado do Alisson, que tem muito campo a cobrir. E aí ele consegue achar o espaço e fazer tabelar com o Rafinha e achar o Raniel que... Aliás, parabéns pro Raniel, porque aquele gesto ali dele é coisa de gente que conhece, entendeu? Acho que o Raniel, se ele ficar um pouquinho menos afobado, ele tem tudo pra despontar aí pra... Até pra Europa, eu diria.
Não, o Raniel é diferenciado.
Ele tem muito potencial. Então, essa questão do Robinho, cara. O que você acha com a fase do Thiago Neves? Você acha que é oficializar o Robinho por dentro? Você acha que ele tem... O que você acha?
Eu acho que uma palavra define muito bem a situação do Robinho e do Thiago Neves. Confiança.
Concordo. Concordo plenamente. Eu acho que o Thiago Neves está passando por uma crise de confiança.
Total, total.
Eu até falei isso no texto do jogo do Santos.
E quando a cabeça não tá boa, o corpo não responde, cara.
É.
Então, quando você vê um cara tão mal assim como o Thiago Neves, eu acho que de repente hoje, contra o Vitória, talvez seria até um bom jogo para ele entrar, porque se ele entra, faz um gol, ou dá um passe, ainda que não tivesse jogado os 90 minutos, poderia dar uma sobrevida para ele, ter um pouco mais de confiança para encarar o Flamengo, entendeu?
Nem que fosse porque, tipo um tempo só, né?
Para ele jogar, porque ele precisa... Infelizmente, nessa situação, ele precisa jogar, porque só jogando ele vai conseguir superar essa má fase. E a questão da confiança é tudo. Antes da pausa para a Copa, a gente viu o Robinho vacilante em campo. E depois da Copa, ele voltou com tudo, e você vê que hoje o cara, ele tem confiança para pegar a bola, para dar um passe, para tentar fazer algo diferente, ele joga com personalidade. Né? O Robinho mesmo disse que ele se preparou muito durante a Copa, ele conversou com o Mano, com os preparadores físicos, que ele até reconheceu que ele não estava se cuidando como deveria, por isso que ele se machucou muito ano passado, esse ano, né, vindo vacilando. Então, a confiança é tudo. Se o Mano optar por sacar o Thiago Neves, o que eu acho ruim, porque eu até vejo assim, eu acho que a nossa torcida tem que ter uma ala da nossa torcida assim, que parece que elege um jogador favorito, e aí você não pode ver méritos em outro jogador, por exemplo, todos exaltando o Arrascaeta e descendo a lenha no Thiago Neves, mas é ruim pro Cruzeiro isso. Porque se o Thiago Neves tá mal, quem perde é o Cruzeiro, que é um alto investimento, é um ativo do clube, e a gente precisa do Thiago Neves bem. Ele bem, a gente viu o que ele foi capaz de fazer no passado. Então, quando eu vejo, assim, parte da torcida malhando o cara, tratando o cara como se ele fosse, né, um nada, é muito ruim pro clube. Então, eu acho que tem que arrumar um jeito de retomar essa confiança do Thiago Neves. Eu acho que nesse primeiro momento, infelizmente, com um jogo como o Flamengo, eu não começaria com ele, porque é muito arriscado a gente perder muito tempo com ele em campo, sem estar na plenitude, e você desperdiçar o Robinho como foi contra o próprio Santos.
Você já entraria com o Robinho pelo meio?
Entraria com o Robinho pelo meio, o Arrascaeta pela esquerda e o Rafinha pela direita. Porque você vê, no jogo contra o Santos, o Robinho ficou preso, fixo na direita ali, ele não flutuou como ele fez contra o América, por exemplo, foi muito bem. Ele não teve essa mesma liberdade, até porque eu acho que o Mano
contra
perdeu.
Santos? Não, porque contra o Santos o plano do jogo foi diferente. Contra o Santos, sim, o Cruzeiro quis se defender, mas, exemplo, mais e ele não flutuou tanto justamente para fechar o corredor ali.
Exatamente, mas contra o próprio Atlético Paranaense ele também já não tinha flutuado tanto mais. Tanto é que ele melhorou quando ele veio para dentro, né, como um volante ali. Mas eu até entendo a postura do Mano, porque se ele dessa liberdade para os dois, você acaba expondo demais os laterais. E a ideia do Mano, até colocando o Lucas Romero, era exatamente frear ali as investidas do Bruno Henrique, né?
Nesse jogo contra o Santos, inclusive, eu até destaquei isso no meu texto, tinha um problema de marcação. Problema não, porque essa foi a escolha que foi feita. Toda escolha tem prós e contras. Mas o Cruzeiro marcava pelos lados com igualdade numérica. O lateral do lado da bola, o volante do lado da bola e o ponta do lado da bola faziam um triângulo ali contra os três do Santos. E marcava encaixado. Então, se algum dos três errasse a leitura ou tomasse um drible, chegou a acontecer isso umas duas ou três vezes naquele jogo, é um problema, entendeu? Normalmente você vai querer colocar superioridade numérica. Talvez o zagueiro do lado da bola venha para fazer a cobertura. Mas o Léo não vinha. O Léo ficava lá dentro da área esperando um cruzamento. E do outro lado o Dedé também não ia fazer a cobertura na direita, né? Ficava só o Romero, o Robinho e o Henrique, que é o volante do lado direito, que fazia esse triângulo defensivo. Isso acaba sendo um problema. Eu acho que contra o Flamengo não pode acontecer isso, não. Porque o Flamengo é um time que tem mais qualidade e se escapar uma bola, eles vão aproveitar.
É muito difícil quando você tem que marcar dois pontas tão velozes e criativos como o Bruno Henrique e o Rodrigo, né? Que tem no improviso, principalmente, a sua característica de jogo. É muito difícil você marcar esses caras. Então,
e, né, considerando que o Gabriel Barbosa é um jogador que movimenta. Ele não é bem um 9, né? Ele é um ele jogou de centroavante, mas jogou movimentando bastante, né?
Mas é um time muito rápido, né? Então, de certa forma, o Cruzeiro soube até se defender bem. É lógico que aí que pode vir a nossa crítica, por exemplo, o Gabigol, né? Acho que nem pode ser chamado de Gabigol mais, porque ele não tá fazendo gol. Mas quando você opta por controlar um jogo, igual o Mano faz na maioria das vezes, se o Fábio não faz uma defesa de alto grau de dificuldade, como foi aquela do Gabigol, a gente provavelmente teria perdido o jogo, talvez. E aí a estratégia vai por água abaixo, né? Esse é o perigo de você jogar se defendendo sem atacar, sem agredir.
Porque você tem que ser perfeito,
né? Qualquer acaso que acontece, você acaba vendido.
Você pode sofrer um gol e jogar a estratégia no lixo.
Exatamente. Foi igual a gente discutiu aqui. Os times do Mano Menezes são pragmáticos e eles, eles têm um enredo e esse enredo não pode ser alterado. Então, por exemplo, o Cruzeiro não pode sofrer um gol. O Cruzeiro não pode levar um empate, porque é muito difícil ganhar depois. O Cruzeiro é um time que faz poucos gols. Então isso acaba prejudicando nessa questão. Não pode dar nada errado. Um juiz não pode errar, né? Um jogador nosso não pode falhar. Porque se acontece, geralmente o time não consegue reverter. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu ganhar do Santos, então é isso que importa, o resultado. Eu até falei no meu Twitter que não adianta o torcedor ficar reclamando, ficar xingando. Não é o momento de trocar treinador agora. Eu sou um grande crítico do Mano Menezes, assim, ele não me agrada, mas eu tenho que entender também o contexto. Ele não vai sair do Cruzeiro agora. Primeiro porque os resultados estão aparecendo. E segundo, porque a diretoria precisa dele e ele é um cara que blinda bem o elenco acredita nele. Então não adianta reclamar pelo desempenho da equipe, não vai mudar. Ano passado foi do mesmo jeito, ele não conseguiu dar o salto, como a gente já falou aqui, ele não conseguiu fazer com que o Cruzeiro proponha jogo. Então, independentemente do elenco, assim, a gente questiona os valores, o investimento, mas é o estilo Mano Menezes. É isso aí, quem contrata o Mano sabe que ele vai entregar isso, não vai mudar. Então não adianta a torcida ficar aborrecida, tem que fechar com o time, tem que apoiar muito, igual apoiou na Copa do Brasil no passado, porque eu acho que com a força da torcida, a gente vai conseguir tipo, empurrar o time pra gente, de repente, aí, beliscar mais uma final de Copa do Brasil, por exemplo. Então é o que vai ter, cara. E tem outros times aí também, acho que tirando o Grêmio e Flamengo, que já vão ser eliminados da Copa do Brasil, então um já vai sair. As outras equipes que estão por aí também não estão lá essas coisas. Por exemplo, o Palmeiras, do Filipão, também é um time, vai ser um time pragmático, né? E aí o grande adversário vai ser o Flamengo ou o Grêmio, de quem passar. Mas é outra história. Então assim, a torcida tem que entender que esse é o estilo. Hoje o Mano poupou todo mundo, já pensando no confronto de quarta-feira. Eu acho que ele fez certo, tinha que poupar mesmo. Só como eu falei, talvez eu teria colocado o Thiago Neves, ainda que, sei lá, 45
então,
minutos.
Eu queria usar o Thiago Neves como essa ponte entre esse jogo do Santos e o jogo do Vitória. Porque assim, o que eu enxerguei do jogo do Vitória? Eu achei que faltou o Thiago Neves. Não o Thiago Neves, mas um jogador que fizesse a função dele, entendeu? Por quê? Porque pra mim, o Cruzeiro é um time que depende muito desse meia central. Ele precisa existir um cara ali. Porque senão
até
não dá jogo.
Até pela estratégia que o Mano utiliza, né?
Tudo bem que contra o Vitória, eu acho que o Cruzeiro nem se entrou pra se defender também, com todo respeito, até pela fragilidade do Vitória. O Santos em má fase é um time melhor que esse Vitória que jogou nesse
jogo. Com certeza. Vitória não tem a pior defesa do campeonato à toa.
É, era o primeiro jogo do time depois da demissão do Mancini, né? Então, assim, eles estavam meio assim, meio perdidos. É, mas eu achei o seguinte: primeiro que a formação. A formação já indicava que não ia ter esse jogador por dentro, né? O Mancuejo, a gente falou isso aqui no primeiro episódio pós-Copa, né? Que a gente viu o Mano testando o Mancuejo por dentro, né? Ele até foi bem em alguns jogos amistosos ali, no final do jogo contra o América, se não me engano, o Atlético Paranaense, não sei agora. Mas contra o São Paulo ele foi muito mal. Foi contra o São Paulo, né? Foi contra o São Paulo.
Foi.
Foi muito mal. E aí acho que o Mano meio que desistiu dessa ideia, entendeu? E aí com o Mano desistindo dessa ideia, quando ele entrou, quando saiu a escalação, eu até fiquei na dúvida. Será que o Mancuejo vai jogar por dentro, atrás do lado do Sobis e o David na esquerda, ou vai ser o contrário? E aí começou o jogo com o David e o Mancuejo na esquerda, os dois juntos, eu não entendi muito bem.
Ficou meio embolado mesmo.
Então, no começo ficou meio embolado, até que o repórter do PFC falou que o Mano ordenou pro David ir pra dentro. Então jogou o Mancuejo e no Mancuejo, o Bruno Silva abertos e o Sobis e o David por dentro. Aí ficou um 4-4-2 mais claro. Mas aí faltou esse cara, entendeu? O Cruzeiro não tinha um centroavante, ele tinha dois atacantes e dois abertos. E os dois volantes. Não tinha esse cara no meio. O Thiago Neves, entre aspas, entendeu? E o Cruzeiro sentiu muito a falta dele. Você vê que as chances que o Cruzeiro criou de bola rolando, né? Vamos considerar aquele escanteio que o Bruno Silva perde gol dentro da pequena área. E a falta direta do Sobis, enfim. Mas isso, não estou considerando isso. As chances que o Cruzeiro criou de bola rolando, que foram aquele chute do David. Isso no primeiro tempo, né? Aquele chute do David que passou pelo ângulo, assim, raspando pelo ângulo, foi uma jogada do Romero. Lucas Romero, que é um volante que a gente sabe, ele gosta de ficar por trás. Então ele se aventurou lá, driblou 1-2. Uma coisa louca, assim. Nunca vi o Romero fazer isso.
Eu até estranhei que o Romero avançou bastante hoje, né?
Pois é, porque o time sentiu falta disso, eu acho, entendeu? Sentiu falta desse cara ali, esse armador entre as linhas, entendeu? Porque o Cabral é um jogador que ele tem essa visão de jogo, mas ele gosta de ficar atrás também. Ele infiltra menos. Ele não é o 10. O Cabral é um volante que joga, mas ele não é 10. Ele não fica ali brigando com o outro volante pra driblar. Ele não é esse cara. O Cabral é um jogador de apoio. E o Romero é um jogador de saída de bola, primeiro volante, né? Então,
e a temporada do Cabral esse ano tá bem abaixo também.
Cabral, essa fase dele tá bem ruim mesmo. Ele começou, começo do ano dele foi até bom, mas...
Enfim. Mas eu não acho que ele tá conseguindo agregar como ele agregava antes, não.
Essa fase dele tá ruim. Não, não sei, tem que saber, ele recupera também.
Eu não sei se você percebeu também, mas eu durante o jogo eu vi muito o Sobis e o Mancuejo também trocando de posição. Ora o Mancuejo aparecia por dentro, o Sobis aparecia mais pela esquerda. O David ficava um pouco mais fixo na frente, como entre aspas.
Sim, essa mobilidade tem mesmo, porque coberturas, né? Às vezes tem a flutuação, aí o atacante que tá por dentro, ele abre para fechar a linha quando perde a bola.
Mas o que me preocupa mesmo no Cruzeiro, cara, principalmente esse jogo do Vitória, ficou evidente que também é uma coisa que acontece com os reservas, é a dificuldade que o Cruzeiro tem para fazer um gol. E não é por não criar, o time cria.
Não, mas sabe que nesse jogo, eu até concordo com você em partes, mas eu acho que nesse jogo do Vitória não foi bem isso, sabe? Porque as chances que o Cruzeiro criou não foram chances, tipo, muito claras, assim.
Duas bolas na trave, sabe?
Tipo, mas foram chutes, assim. O chute do Sobis, por exemplo, foi da entrada da área, não foi uma chance, tipo, na cara do goleiro, sabe? Aí a bola na trave do Sobis também foi um chute de dificuldade alta, assim, que ele girou, enfim, não viu o gol.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim, a dificuldade que o Cruzeiro tem de fazer o gol mesmo, assim, ainda que, tá, não foram chances nossas, mas assim, teve as oportunidades de colocar a bola pra dentro e são jogadores de qualidade pra fazer isso, né? Jogador que ganha muito bem, assim, é porque faz o que o normalzinho não faz, né? Igual o Raniel fazer aquele gol contra o Santos, por exemplo, foi alta dificuldade. E o Cruzeiro tem muita dificuldade pra fazer gol. E isso preocupa, cara, porque às vezes uma partida é difícil mesmo você conseguir entrar tocando assim e deixar um atacante livre para fazer um gol, por exemplo. É difícil. E você tem que ser um pouco mais letal. E falta um pouco, às vezes, essa frieza pro Cruzeiro conseguir concluir as suas chances no gol. Eu não acho que o Cruzeiro fez uma partida ruim contra o Vitória. O primeiro tempo, o Cruzeiro controlou bem, assim, o jogo.
Alguns vacilinhos ali, né? As chances que o Vitória criou foram mais em erro não forçado da defesa do Cruzeiro, tipo aquela rolada curta do Manuel pro Rafael.
O Manuel do Murilo ali, eles bateram cabeça um pouquinho no começo, mas depois o Cruzeiro conseguiu equilibrar o jogo ali a partir dos 15 minutos, 20, assim, e controlou, assim, as ações do primeiro tempo, e no segundo tempo já foi um jogo um pouco mais franco. O Cruzeiro teve a primeira grande chance com o Sobis, mas depois o Vitória apareceu muito bem ali com o Iago, depois com o Neilton sofrendo um pênalti, entre aspas, né, e marcando gol, depois o Rafael fazendo pelo menos umas três intervenções ali importantes, o jogo ficou meio franco, né.
Aí o treinador do Vitória, o interino, ele começou a mandar o time pra frente, né, tirava um volante e colocava um atacante. E a mesma coisa que o Cuca fez na quarta-feira, só que dessa vez o Cruzeiro não conseguiu responder rápido.
É.
E aí foi sendo empurrado para trás, a pressão pós-perda deles era boa, ou, na verdade, a nossa transição ofensiva, que era ruim, né? Tipo assim, a gente rebatia as bolas, mas não dava seguimento no contra-ataque, não tinha retenção de bola na frente, ou a bola não chegava no jogador do Cruzeiro, quer dizer, eles sempre ganhavam a segunda bola, quase sempre. Exatamente. Então eles mantiveram o ataque funcionando, eles empilharam finalizações uma atrás da outra, e é o que eu sempre falo, né, cara? Quando você tá se defendendo, você não pode se defender dessa forma, porque uma hora você tá sendo correndo um risco muito grande. Porque uma hora pode dar um escanteio que o cara quer cabecear, ou uma falta frontal, ou mesmo um pênalti. Que no caso aqui, dá até para discutir se foi ou se não foi, se foi fora da área ou se foi dentro da área. Mas enfim, a gente não fala sobre isso. É, então, o fato de ter tido esse pênalti, o fato do juiz ter podido dar esse pênalti, significa que o Cruzeiro deixou o Vitória chegar muito perto. Entendeu?
É. E é aquela coisa, né? Como a gente até falou aqui no podcast, né? Um time que faz poucos gols tá sempre correndo riscos, né?
Tá sempre no fio da navalha, verdade.
É. Então, o Cruzeiro até fez o placar, no final, nos acréscimos já o Manuel fez o segundo gol e o juiz anulou, assim, a gente não vai entrar no mérito aqui, mas poderíamos ter até vencido o jogo. Só que é o que eu falo, né? Eu até comentei que o Cruzeiro, pelo que controlou no primeiro tempo, poderia ter feito o placar que daria tranquilidade para jogar o segundo tempo, ali meio que administrando, sabe?
Sim.
Mas não teve a competência de fazer os gols, as oportunidades que surgiram.
É, eu diria que o Cruzeiro reserva jogou pro gasto, criou um mínimo ali para poder fazer os gols. Mas eu também, olhando pelo outro lado, eu diria que vacilou o suficiente para perder o jogo.
É.
Não pode vacilar tanto assim, entendeu?
Exato. Então acabou que o empate foi meio que uma punição, né?
É.
Com todo esse contexto.
Um detalhe que eu não quero deixar passar, que é o seguinte. Você vê que o time estava com meio que falta de ritmo de jogo mesmo, porque você vê pelo excesso de cartões amarelos, né? O juiz aplicou cartão amarelo para praticamente, pra o quê? Deixa eu ver aqui. São 5 jogadores do Cruzeiro? Isso. 1, 2, 3, 4, 5.
O Bruno Silva levou amarelo, o Murilo levou amarelo.
David levou 7 minutos do primeiro tempo.
E o Arrascaeta também.
Arrascaeta no final, é. Arrascaeta no final por causa de reclamação. Mas aí tudo bem, Arrascaeta. O juiz já tá dado nos nervos dos jogadores, né? Então,
5 cartões aí. Amarelou meio time, né?
Né, então. Pois é. Isso pra mim é. E você vê que as faltas eram tipo assim. Falta de tempo de bola, sabe? Você vê que os jogadores estavam sempre 2 metros fora do lugar. Porque um combinava com o outro direito, então aí os dois iam no mesmo jogador, aí eles ficavam fora de lugar e tinha que recuperar, e para recuperar tinha que dar o carrinho, entendeu? E o carrinho, você correndo o risco.
Aqui vale abrir um parênteses também para falar um pouco individualmente do David, que eu vejo a torcida já tá malhando ele, assim, criticando bastante o jogador. O David é outro exemplo, claro, assim, da falta de confiança, né? Porque um jogador, quando fica tanto tempo parado como ele ficou, além de perder ritmo de jogo, e ele tá tendo que adquirir isso novamente numa fase crucial da temporada, e é complicado para ele isso, porque enquanto ele pega os adversários ali no auge físico, ele tá voltando agora a pegar competitividade, intensidade de jogo, né? Você vê que ele ainda não sente confiança, por exemplo, para fazer um drible mais difícil, para dar um arranque, né? Então, eu acho que a torcida tem que ter um pouco mais de paciência com o David, porque não vai adiantar fritar o cara. Ele foi um investimento muito alto, né? Com 10 milhões investidos aí no David. Ele é o nosso velocista, a diretoria acredita nele. Ele vai ter que jogar. Ele só vai readquirir ritmo de jogo jogando. E hoje ele teve uma partida, eu diria, razoável. Razoável para média, assim. Ele deu um chute perigoso, tentou se movimentar, ele venceu 5 de 11 duelos. Você vê que ele teve um chute bloqueado também. Deu 9 passes. Não acertou um cruzamento que ele tentou. Não tentou driblar. Fez um desarme e sofreu 4 faltas. Mas ainda está longe de ser aquele jogador que a gente viu no Vitória. É outro também que sofre com o problema da confiança. Era um jogador, por exemplo, que se tivesse no auge, seria uma peça fundamental para jogar contra o Flamengo, pela esquerda ou pela direita. Mas eu acho que, de repente, ele nem seja utilizado contra o Flamengo no Maracanã.
Mas você acha que o David, na melhor forma dele, seria titular no Cruzeiro?
Seria. Seria o jogador titular, com certeza. Eu acho que ele tem mais bola que o Rafinha.
Mas aonde que ele ia jogar? Na direita?
Pela direita. Ele pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda. No Vitória ele jogou mais pela esquerda. Mas quando precisava, ele atuava pela direita também.
É engraçado que ele tem um biotipo. Não é de
velocista. Nem parece que ele é
velocista. Ele tem um biotipo. Ele é grandão, assim.
Ele tem um biotipo de centroavante, se for olhar,
pois
né?
É.
Porque ele tem 1,80m de altura. Mas no Vitória ele se destacava muito pela explosão no último terço. Ele é um jogador de velocidade, de força física. Mas ele tinha muita velocidade, só que, como eu falei, né, o tempo parado, você vê até que ele tá pesado, sabe? Eu acho que fisicamente ele tem que fazer um trabalho mais forte, porque ele me parece até, de certa forma, acima do peso, assim. Eu não tenho os dados do David, mas vendo no campo, assim, parece que ele tá pesado ainda. Então, acho que ele precisa fazer um reforço aí, se cuidar um pouquinho mais, porque ele vai ser importante. A gente ter o David em forma, assim, vai ajudar muito o Cruzeiro, porque a gente não tem um velocista, assim. A gente tem um Rafinha, que já tem 34 anos, e não é bem um velocista na plenitude da palavra, né? É um jogador mais ali, tático. E falta esse jogador agudo, né? E seria o David. Ele não conseguiu, e você vê que passa muito também pela falta de confiança.
Cara, eu vou dar essa chance pra você. Eu sei que é chover no molhado, mas queria que você comentasse a partida de Lucas Romero contra o Vitória.
Pois é, o Lucas Romero, eu acho que ele fez um primeiro tempo muito bom. Ele teve um aproveitamento de 97% dos passes no primeiro tempo. Ele fez poucos desarmes porque o próprio Vitória chegou pouco.
É isso que eu queria dizer. Olhando o contexto do jogo, né, o Vitória também não pressionava a saída de bola, não subia a marcação da saída de bola, então ele não teve esse... Ele conseguia justamente ajudar bastante na saída, que é uma qualidade que ele tem, né?
O que eu gosto do Romero, assim, que eu acho que diferente do Henrique, ele tem um passe vertical melhor, entendeu? Eu acho que ele arrisca mais. Ele consegue fazer uma saída de bola mais rápida. Cada vez que eu vejo ele jogar assim, eu acho que ele deveria ser titular, entendeu? No lugar do Henrique.
Uhum.
Porque ele acelera mais o jogo, ele é mais intenso ali. Quanto ao Vitória, isso não ficou muito evidente, porque os jogadores avançavam um pouco, assim, ele não teve muitos confrontos. Mas quanto ao Atlético Paranaense mesmo, isso ficou nítido, assim, quando ele jogou ali. De qualquer forma, eu gostei. Eu acho que ele fez uma partida boa. Ele teve um aproveitamento muito bom nos passes, passes longos também, ele vai bem. Então, seria o meu titular. O Mano prefere o Henrique, né? O treinador tem suas convicções. Mas seria o meu titular, eu gosto assim dele. Inclusive, eu acho que ele e o Cabral fizeram uma boa dupla.
De acordo com o Who Scored, que é, acho que são os mesmos dados do SofaScore, né? Que é a Opta que gera.
Sim.
O Lucas Romero foi o jogador que mais deu passes, inclusive.
Pois é, você vê que ele é um jogador.
65, o Ezequiel 64 e em terceiro lugar o Cabral com 58.
Isso mostra também um pouco que eu já vi algumas pessoas comentando, dizendo que o Romero não tem um passe tão bom. Isso é uma prova de que na realidade não tem nada disso, né? Ele tem sim um passe muito bom. E é um jogador mais combativo. Eu acho que falta esse jogador pro Cruzeiro. O Flamengo, por exemplo, tem o Gustavo Pedjá. Então, um jogador técnico, mas amplamente combativo, que muito agressivo nos desarmes. Isso faz uma diferença enorme no meio campo.
Bom gancho que você deu para mim falar sobre o Cuejá, porque a gente pode falar agora sobre o jogo do Flamengo.
Sim.
E até entrando um pouquinho de como que o Flamengo joga. O Flamengo joga com o Cuejá de volante sozinho, né? Ele joga, o Flamengo joga com uma linha de quatro, Cuejá, e aí outra linha de quatro e o centroavante, né? Ou 4-3-3, como conferir. E o Cuejá tá fazendo esse trabalho de volante, de os espanhóis chamam de médio centro, né?
Isso.
Muito bem. Quanto o Grêmio na Copa do Brasil, né? Não nesse jogo de sábado agora, o Grêmio da quarta passada. Ele foi o senhor do meio campo, sabe? Lembrou as melhores atuações do Kanté na Copa do Mundo. Sabe, um jogador
ele é muito intenso.
Jogador que cobria os dois lados do campo, avançava, dava passe, e isso... É uma coisa que a gente pode pensar aí projetando o duelo dele com o Thiago Neves, né?
Só pra você ter uma noção, o principal volante do Cruzeiro em desarmes é o Lucas Romero com 21 em 12 jogos. Que tem
mas isso é por causa daquele jogo do Atlético Paranaense que ele desarmou bastante. Exatamente por causa do contexto daquele jogo, que o Cruzeiro tava atrás no placar, precisava ficar pressionando, então toda hora ele pegava a bola de novo.
E o Cuejá, ele tem 52 desarmes em 13 jogos. Então você vê a diferença, assim, é um jogador realmente assim, que destrói muito e também sabe sair jogando, ele tem 684 passes certos, ele é acho que o jogador que mais desarmou no brasileiro, o Cuejá. Então é o pilar do Flamengo, assim, naquele meio campo é o Gustavo Cuejá.
É curioso até que o Cuejá, ele quase veio pro Cruzeiro, né?
Quase.
Aí o time lá da Colômbia, que é onde ele jogava, Colômbia? Não sei exatamente. Isso, ele jogava no time da Colômbia, que fez jogo duro, e aí o Cruzeiro desistiu da contratação, só que aí já tinha tudo amaciado pra eles, aí o Flamengo foi lá e pagou, o Flamengo tinha mais dinheiro também, né?
Isso.
E o Cruzeiro, o curioso é isso, o curioso é que o Cruzeiro, para o lugar do Cuejá, trouxe o Lucas Romero. Né? Então, é esse paralelo aí curioso.
Outro jogador fundamental no meio campo do Flamengo, e esse vai fazer muita falta para eles, é o Lucas Paquetá, que Sim. não joga, tá suspenso.
Esse é um grande reforço pro Cruzeiro.
É muito. Esse é o cara que faz muita diferença pro Flamengo, ele é um cara, ele é aquele jogador box-to-box, né, que todo mundo fala, né, que é um jogador assim, cara, é um jogador pronto pra Europa, ele é um craque, na minha opinião. É um meio campista fantástico, proteção de bola, chegada na área, ajuda na marcação, cria, desarma. Ele é um monstro, o Paquetá. E o Flamengo não tem um jogador igual a ele para substituir.
Copa do Catar é logo ali, né?
Mas tudo bem. Com certeza ele vai estar no radar do Tite já na próxima convocação, eu aposto com você. Ele é um jogador que parte para cima, tem personalidade. Você vê, quanto o Grêmio, né, que foi o último jogo dele, ele tentou 8 dribles, conseguiu 5 dribles. O Cruzeiro não tem um jogador que dribla esse tanto num jogo, e ele é meio campo. Ele deu 62 passes, 91%. Ele ganhou 13 de 28 duelos. E ele sofreu 4 faltas, desarmou 2 vezes. Então é um cara, assim, que vai fazer muita falta pro Flamengo. E provavelmente no lugar dele, a gente não sabe como o Paquetá vai fazer. O Paquetá tem várias opções, pode colocar o Vitinho por dentro e abrir o Marlos Moreno. O Barbieri.
Paquetá é o do Botafogo, que foi demitido, inclusive.
Tô falando do Paquetá, o próprio Paquetá aqui, eu troquei as bolas aqui.
É o Lucas Paquetá.
O Barbieri pode optar pelo Vitinho por dentro. Eu acho pouco provável que isso aconteça, mas é uma possibilidade.
E o Marlos Moreno
aberto. Ele pode optar pelo Jean Lucas, que é um garoto da base também, que não foi tão bem quanto o Grêmio, então de repente ele nem entra pro lugar. Tem o Rômulo também, volante, que ainda não conseguiu se consolidar ali no Flamengo. O próprio Giovani também tem essa opção. Então vamos ver como que o Barbieri vai armar o Flamengo.
Mas você vê que essa lista de opções que você deu aí, você vê que nenhuma delas é no mesmo nível, né?
Não
chega perto. Todas elas fazem o Flamengo jogar de uma forma diferente.
É, não chega perto.
É, isso, tem uma coisa, cara, que eu queria comentar com você. O Diego, a gente sabe, o Diego Ribas, a gente sabe que é um jogador que gosta de segurar o jogo, né? Bola passa, chega no pé dele, ele trava, lê o jogo. Ele não é um jogador que acelera muito.
Ele não é tão dinâmico.
É muito criticado, às vezes, por causa disso, né? E o Paquetá, quando o Paquetá joga do lado dele, o que o Diego segura, o Paquetá acelera. Então meio que tem um contraponto interessante aqui. O Diego Ribas sem o Paquetá, você acha que pode até ser, vamos dizer assim, uma vantagem para o Cruzeiro? Porque o Cruzeiro, a gente sabe que o Cruzeiro não vai... Eu acho que o Cruzeiro não vai conseguir equiparar na intensidade com o Flamengo. Principalmente considerando que o Flamengo vai jogar em casa, primeiro jogo, tem que fazer resultado. Então, o jogo ser um pouquinho, uma rotação um pouquinho menor, você acha que isso pode ser uma vantagem? Vantagem, sim, né? Entre aspas.
Olha, eu acho que, na realidade, a grande vantagem do Cruzeiro é que não ter o Paquetá em campo.
É.
Mas não vai interferir muito na questão do Diego, não, porque... Tanto ele quanto até o próprio Paquetá, eu venho reparando assim, eu sigo alguns rubro-negros, o Paquetá, a única crítica que fazem ele é porque ele ainda prende muito a bola. Apesar dele ser esse cara dinâmico, ele às vezes eu acho que deslumbra um pouquinho, né, por ser muito jovem ainda, e ele segura demais a bola, quer enfeitar demais o lance.
Não, mas
coisa
mais que o Diego Ribas não segura, não.
É, eu acho que é diferente o contexto, entendeu? O Paquetá segura um pouco mais para individualizar, para tentar driblar, aquele drible a mais, sabe?
Uhum.
O Diego já segura porque é uma característica de jogo dele mesmo. E o Diego tá enfrentando também no Flamengo já há mais tempo do que o Thiago Neves, é verdade, mas ele enfrenta no Flamengo também uma peste de não ser um jogador decisivo, né? Contra o Grêmio mesmo, ele perdeu duas chances na pequena área que, eu acho que se é o Thiago Neves nessa fase que ele tá, a torcida nem deixa ele voltar para Belo Horizonte, se fosse contra o Grêmio, né? O Diego perdeu essas duas chances, quem acabou decidindo foi um garoto, foi o Lincoln, mas ele também é um jogador que ainda não conseguiu no Flamengo chamar a responsabilidade. É uma coisa também que a gente tem que observar. O que eu acho que o Barbieri pode fazer é botar mais um volante do lado do Cuejá e fazer um 4-2-3-1. E aí centraliza o Diego e abre o Everton Ribeiro e o Marlos Moreno. E o Vitinho, eu acho que tem uma grande possibilidade, de repente, pelo que eu venho acompanhando assim, nas mídias,
de
jogar de 9, porque o Uribe não está convencendo, é um problema também no Flamengo. O Flamengo tem alguns problemas também, apesar de ser um time bom no papel e estar jogando um grande futebol, ele tem alguns problemas, por
Sim,
exemplo,
as laterais do Flamengo... A gente tem que falar do nosso lado também, né? Os pontos fracos, os possíveis pontos fracos.
As laterais do Flamengo não
Exatamente.
São confiáveis.
Isso que eu ia falar.
Tanto o Rodinei é um lateral que ele tem muita imposição física, mas a defesa ele deixa um pouco a desejar, até taticamente é um jogador que tem um pouco de dificuldade, assim. Então acho que a gente pode explorar bem ali o lado do Rodinei. O René é um lateral mais defensivo, tá até jogando bem, de certa forma, é um lateral bem defensivo, assim, ele segura bem ali, e provavelmente quem vai atacar do lado do René é o Arrascaeta, né? O Arrascaeta não, o Robinho, perdão. Não,
então, é isso que eu ia falar, eu acho que até casa bem, né? Porque aí o Robinho é um jogador que tem, a gente sabe, o Robinho ele é meia semi-volante, assim, ele tem uma... Mas ele não é jogador de lado, né? Ele tá jogando de lado pra fazer a função ali. Ele tem a liberdade de flutuar. Mas na marcação ele tem que preencher o lado. Com o René, ele talvez não tenha tanto essa obrigação. Então talvez case um pouco melhor, né?
É, mas vai ter o Marlos Moreno por ali, né? Que é muito rápido se o Marlos Moreno jogar.
Mas aí o Marlos Moreno é mais prioridade do Edilson do que do Robinho, né?
É, mas aí o Robinho vai ter que
Vai ter que ajudar, claro. Suporte, ele e o Henrique, inclusive.
Até porque eu acho que a postura do Cruzeiro vai ser totalmente reativa, assim.
Sim, eu não tenho nenhuma
dúvida. O Cruzeiro não vai flertar com o Flamengo.
Não, eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser isso, não só porque o Mano vai armar a estratégia para ser assim, como o Flamengo vai se impor, você tá entendendo?
Até por estar jogando a primeira em casa, precisando
isso,
do resultado,
exatamente.
Né?
Precisando do resultado, o Flamengo vai se impor na posse de bola. Agora, se impor nesse sentido que eu tô falando, não se impor, dominar o jogo, aí a gente não sabe. Porque pode ser que o Cruzeiro consiga controlar o jogo, né? Quem sabe?
Eu acho que o que pode favorecer pro Mano é justamente o fato de ter o gol qualificado, né? Nessa fase.
Sim.
Eles
vão ficar talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais conservadores do que deveriam, né?
É, o Cruzeiro especulando aí de repente um 0-0 aí, fazer um gol achado, por exemplo, o Arrascaeta sofreu uma falta ali pro Edilson cobrar. Eu acho que o Edilson é um cara que bate diferente na bola, assim, poucos jogadores batem na bola igual ele bate. E, de repente, quem sabe, explorar isso daí. A bola aérea eu nem digo tanto, porque com o Hever e Juan é difícil fazer gol no Flamengo de bola aérea, né? Mas eu imagino é isso, o Cruzeiro retraído, se defendendo, tentando tirar a intensidade do jogo do Flamengo, que tem dois caras rápidos pelo lado, que é o Everton Ribeiro e o Maus Moreno. O Everton Ribeiro, que é um jogador que a gente conhece bem, ele tende a centralizar suas jogadas, né?
Sim.
Muitas vezes até isso era discutido no Flamengo, de que ele e o Diego não poderiam jogar juntos, mas agora já, o Barbieri mexeu bem nisso.
O Everton Ribeiro jogou, toda a passagem do Everton Ribeiro no Cruzeiro, ele jogou pelo lado
pela
direito,
é,
abrindo para a passagem do Mike e se, vindo aqui para armar o jogo com o Goulart entrando na área.
E no Flamengo isso acontece também, ele cortando para dentro, o Rodinei avança no corredor, e aí o Flamengo desenvolve suas ações ofensivas. Então, eu acho que o Cruzeiro vai ter que tomar cuidado nisso daí pelo lado esquerdo, que é o nosso lado mais ofensivo, digamos assim, com o Arrascaeta.
Que não, eu queria entrar nesse assunto também, é exatamente esse lado esquerdo aí, com Egídio, Arrascaeta, Lucas Silva, contra esses dois aí, o Rodinei e o Everton Ribeiro.
Entre aspas, é o nosso calcanhar de Aquiles, né?
Mas nosso, entre aspas, é o nosso calcanhar de Aquiles e a nossa força também.
É, exatamente. É um paradoxo, né?
É, porque é cobertor curto, né?
E, inclusive, o fato do Lucas Paquetá não jogar é muito bom até pro Lucas Silva, porque o Paquetá é um cara que agrediu muito aquela área dele ali. E a gente sabe que o Lucas Silva não é um jogador tão combativo, né? E o Henrique também.
É, eu confesso que eu tô curioso para ver esse duelo Egídio e Everton Ribeiro. Não vai ser um duelo especificamente, porque o Everton Ribeiro vai circular bastante e o Egídio não vai perseguir ele, né? O Egídio vai tender a fechar mais na linha.
É.
Então, provavelmente o Egídio vai bater muito com o Rodinei. Né, Rodinei vai bater nele, e o Arrascaeta vai ficar para a transição.
Isso.
E aí eu também estou ansioso, é uma palavra um pouco forte, né? Estou curioso para saber para ver esse duelo também do Arrascaeta contra o lado direito da defesa do Flamengo. Pode ser que ele pegue o Rodinei fora de posição, aí o Arrascaeta vai bater direto com o Hever. Ou com o Cuejar,
por isso que eu gostaria,
né,
que o Robinho jogasse centralizado. Por isso que eu gostaria do Robinho centralizado e o Rafinha na direita. Pra gente ter os lados, que é um jogo forte do Flamengo, reforçados e ter velocidade para puxar um contra-ataque.
Você colocaria Barcos ou Raniel?
Olha, cara, é uma pergunta difícil, mas pelo que o Raniel tá jogando, eu acho que ele merecia começar.
Não, sim, mas tendo em vista a estratégia, tudo isso
pensando
que a gente conversou
aqui
agora.
Com a cabeça do Mano?
Não, não é com a cabeça do Mano. Em vez de pensar só no, simplesmente no sentido de quem tá melhor, pensar em termos de estratégia. O que é a característica que o Barcos oferece, o que o Raniel oferece? Retenção de bola, pivô...
É, eu acho que o Barcos oferece mais nesse aspecto. Até pela experiência dele também. É um cara mais físico ali pra brigar, por exemplo, com o Cuejá, pra brigar com o Hever.
Até pra ser um alvo da primeira bola do Fábio também.
Ganhar uma primeira bola. E o Cruzeiro precisa melhorar a ganhada da segunda bola. Contra o Santos, o Cruzeiro não conseguia ganhar a segunda bola.
Nem contra o Vitória.
O Barcos ficou bem isolado, assim. E acho que é uma coisa que o Cruzeiro precisa focar de recuperar. E nesse aspecto, o Barcos eu acho que seria melhor, por ser mais físico. E aí você retém... E atrai ali os pontos, não arrasca ele.
Aí espera o time chegar
isso.
E faz a transição e distribui pro lado, né?
É. Isso. E deixar o Raniel, às vezes, pra segunda etapa, com o Flamengo já um pouco mais desgastado. O Flamengo poupou alguns jogadores, mas não todos. Então, muitos titulares jogaram contra o Grêmio. Então, não adianta dizer que não vai ter um certo desgaste. Vai ter. E aí, de repente, você bota o Raniel aí no segundo tempo, né?
Isso daí é um pouco amenizado pelo fato que eles jogaram um dia antes, né, do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou no domingo, o Flamengo jogou no sábado.
É, mas o Flamengo fez um jogo de alta intensidade contra o Grêmio na quarta-feira e fez um jogo, uma rotaçãozinha meio abaixo, assim, contra o Grêmio no Brasileiro, mas foram os titulares, né? O Cruzeiro poupou todo mundo. Só o Arrascaeta que entrou aí. Então, de certa forma, vai pesar fisicamente, um pouco, pelo menos.
Eu espero que pese muito.
É, eu também. Então, eu aposto, cara, eu acho que um resultado excelente pra gente seria um empate, ainda que sem gols, ainda que de 0-0.
Não,
seria ótimo.
Agora eu vou dar a real pra vocês, o que eu tô pensando desse jogo, desse confronto, né, os 180 minutos. Eu acho que mesmo que o Cruzeiro arranque um empate no Maracanã, sabe, não vou estar tão confiante assim, porque o jogo no Mineirão vai ser muito perigoso. Porque a gente viu o que o Flamengo fez contra o Grêmio na Arena do Grêmio, né?
É.
Então, se assim, o Cruzeiro cima. Com vantagem no Mineirão, sabe... O Mano não vai abrir mão de... A gente viu o que ele fez contra o Palmeiras na Copa do Brasil do ano passado, né? Depois do 3x3 lá, abriu 3x0 no primeiro tempo, tomou 3 gols no segundo tempo, beleza. Ficamos morrendo de raiva. Aí chegou no segundo jogo, foi aquele lá. Pragmatismo total, segurando 0x0. Quando tomou o gol é que foi um pouquinho mais pra frente, conseguiu o empate e passou.
E a gente tem um exemplo também que foi contra o próprio São Paulo, como o Cruzeiro ficou encurralado, né? Com um time intenso.
2x0 lá, né? Exatamente, 2x0 lá. Aí eles vieram aqui... Aquele São Paulo do Rogério Ceni ainda, pra você ter uma ideia. Eles encurralaram, fizeram 2x0 e o Thiago Neves achou aquele gol de falta.
É muito difícil fazer um prognóstico desse jogo, cara. Muito difícil.
Não, não. A única coisa que dá pra ter alguma segurança é que vai ser o Flamengo com a bola e o Cruzeiro defendendo.
É, eu acho que o Flamengo, pelo contexto, pelo elenco, pelas características dos jogadores, é favorito sim.
Eu concordo.
Apesar do Mano Menezes tá dois anos no cargo, o nível de desempenho é muito grande. Eu acho que o que pode pesar para o Cruzeiro é a força mental dos jogadores, que são mais experientes do que os jogadores do Flamengo.
É.
E mais acostumados a vencer. O Flamengo vem aí de derrotas traumáticas, perdeu a final da Sul-Americana no Maracanã. Esse time do Flamengo, esse que está agora aqui, não é um time conhecido pela sua coragem, né, pela sua capacidade de reverter situações. Isso até que foi até apelidado aí por alguns jornalistas de time de bananas, né?
Não, esse Flamengo aí, esse time do Flamengo teve problemas na primeira fase da Libertadores, tanto é que classificou em segundo. Né? Ah, não perdeu, mas também não.
É, justamente.
Três empates assim, e três vitórias.
Justamente. E a força mental, eu acho que conta muito, principalmente num jogo de mata-mata. E nisso, o Cruzeiro leva vantagem, na minha opinião. Eu falo que o Flamengo é favorito, único e exclusivamente pelo futebol que eles estão apresentando e o futebol que eles apresentam.
Eu acho que eles têm um melhor elenco, um melhor time, e eles estão num momento melhor e vão jogar em casa com apoio de sei lá quantos mil flamenguistas lá no Maracanã.
Exatamente, mas então, mata-mata a gente sabe que tudo pode acontecer. E o que me traz assim, um pouco de confiança é o time do Cruzeiro. E tem outro fator também que a gente não falou, né? A gente não sabe se esses caras estão mordidos, porque eles perderam a final pra gente.
É, exatamente. Tem isso ainda é mais um fator que faz eles serem favoritos. Pra mim, eles são favoritos no confronto, e pra esse jogo eles são muito favoritos. Eles são favoritos pro confronto, eles já são favoritos, mas pra esse jogo, especificamente a ida, eles são muito favoritos.
Pois é, outro ponto também que vale ressaltar é que a última vez que o Cruzeiro derrotou o Flamengo foi ainda em 2015. Aquele 1-0. Desde então, o Cruzeiro não vence o Flamengo. Já jogamos algumas vezes, não conseguimos vencer. É um tabuzinho aí para quebrar também. Ainda que a gente não precise da vitória para avançar, teoricamente, mas tem essa questão também.
1-1 lá, 0-0 no Mineirão.
Por exemplo.
Gol qualificado na Libertadores ainda tem, né?
É, tem. Ou 2-0 e o Cruzeiro passando nos pênaltis, né?
É.
Enfim. Tomara que não, pelo amor de Deus.
Não, mas... chega disso.
É, eu até falei na realidade que um 0-0 não seria mal, mas você tocou bem no assunto. Pela forma como o Flamengo vai jogar no Mineirão, eu acho que o Cruzeiro tem que marcar gol no Maracanã.
É, eu acho é bastante difícil o Cruzeiro não tomar um gol, né, no Mineirão. A não ser que seja uma coisa fora do normal, assim, que o Cruzeiro vá lá e faça um 2-0 lá no Maracanã. Mesmo assim, seria
surpreendente.
Então. Não, isso que eu estou falando. Seria um prognóstico, assim. Futebol,
mas acontece, mas eu até prefiro que o Cruzeiro não vença bem. Porque quando você tem um resultado bom assim na primeira. É, não, pode parecer estranho isso que eu tô falando, mas eu quero dizer o seguinte. Não, eu quero dizer o seguinte: quando você vence bem, assim, igual o Cruzeiro venceu o São Paulo, 2-0 fora, você vê que no jogo seguinte a concentração, o nível de concentração mental não foi igual. Entendeu? Eu acho que quando os jogadores.
Você acha que tem um relaxamento natural?
Até involuntário.
Até natural nesse sentido de ser involuntário. Não é porque os jogadores querem, né?
Exatamente, contra o próprio Palmeiras mesmo. Eu acho que, entendeu? Ali, uma situação. Então vamos supor, 1-1, o Cruzeiro vai ter que jogar no Mineirão com uma atenção redobrada, entendeu? 1-0, vai ter que jogar com uma atenção redobrada também, porque a qualquer momento a vantagem foi embora. Então, eu prefiro que a gente fique ali, flertando ali com um empatezinho 1-1, aí leva o jogo pro Mineirão.
Eu acho que pode ser minha falta de confiança falando, mas eu acho que os dois jogos vão ser iguais. O Flamengo atacando e o Cruzeiro se defendendo. No Mineirão, inclusive.
Eu acho que...
Dependendo da situação do jogo ali, nos 20 minutos finais da volta, aí eu não sei. Porque aí pode ser que o Cruzeiro precisa de um gol. Aí vai o Flamengo defender e o Cruzeiro pra cima.
Mas eu acho também que se, por exemplo, na quarta-feira, o Arrascaeta estiver no seu melhor momento, o Edilson for aquele Edilson da final do Mineiro, o Robinho estiver inspirado, o Barcos estiver bem...
Não, eu acho que principalmente se o Cruzeiro fazer os gols que criar, né? Aí...
E é o principal, porque a gente cria. Então assim, vai surgir uma chance pro Cruzeiro em algum momento, porque o nosso time tem qualidade pra isso. Então vai surgir em algum momento uma chance. Resta saber se o Cruzeiro vai aproveitar ou não, né? Contra o Corinthians não aproveitou, contra o São Paulo foi irritante, né? Contra o Vitória também não aproveitou. Então esse é o grande problema do Cruzeiro. Tem que ser letal. Por exemplo, contra o Santos. O Cruzeiro teve uma chance clara contra o Santos. Foi lá e matou. Aliás, nem chance clara, né? Porque foi o mérito do Raniel ter conseguido fazer aquele giro e bater daquele jeito. Então assim, o Raniel criou aquela chance pra gente. E ele foi lá e decidiu. Então dessa vez o Cruzeiro precisa também ter essa força de ser letal ali.
Vamos esperar que no próximo episódio a gente não esteja com as esperanças todas destroçadas, né, por causa disso. Aliás, inclusive no próximo episódio vai ser um exclusivo de Flamengo, porque o Cruzeiro vai jogar com o Flamengo no fim de semana também.
Ser uma overdose de Flamengo aí.
Pois é. Então acho que é isso, né? Falando bastante. Quer falar mais alguma coisa?
Falar aí pra torcida acreditar, apoiar muito o time, E quarta-feira nós vamos decidir nossa vida, cara. Vamos com tudo. Eu não sou muito desses torcedores assim que apela pra paixão, porque eu acho que o trabalho é tudo. Mas é Libertadores, cara. E a mística é diferente. É uma competição que se joga muito com emoção também, principalmente. Então, vamos com tudo aí.
É
Pensamento positivo,
aquela
energias
história, né?
positivas pra
Racionalmente a gente
cima.
sabe que eles são favoritos, mas não é impossível, né? Um negócio não é
Eles são
impossível.
favoritos, mas nosso time tem muita qualidade também. Tem muito jogador cascudo, tem jogador
Sim.
acostumado com Libertadores. E a gente tem o Fábio, que tá salvando aí, sempre que precisa ele tá aparecendo. Tem o Dedé, então vamos com tudo, vamos pra cima, cara.
Isso
É
aí,
isso aí.
concordo. Então é isso aí, vamos fechar o programa. Esse foi o episódio 18. Somos maiores de idade. Espero que vocês tenham gostado. Você pode encontrar a gente lá no SoundCloud, que é onde a gente publica os nossos episódios. É soundcloud.com/cruzeirologia. A gente também está no iTunes. Você pode procurar a gente no iTunes. Lá só procurar por Cruzeirologia, você acha. Nosso Twitter oficial é o arroba cruzeirologia. E eu sou o Cristiano Candian, arroba Candian no Twitter.
Eu sou o Iron Luiz, arroba Iron, underline Fall, FA2Ls.
E é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Tomara que com felicidade nesse episódio. Valeu, Ayrton. Até mais.
Valeu, Cândia. Obrigado aí a todos que ficaram ouvindo até aqui. É nóis.
Valeu.